Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à reunião da nossa comissão. Temos, como é conhecido previamente, temos duas partes nesta reunião. Uma primeira parte que se prende com a audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração Executivo da EDP sobre a irregularidade dos caudais do Rio Tejo. Esta primeira parte, portanto, esta audição, terá como grelha de intervenções que é habitualmente usada para este tipo de situações, portanto, uma intervenção inicial, neste caso da mesa, que foi requerente de 6 minutos, depois da entidade convidada, 6 minutos também, depois uma primeira ronda, 3 minutos para cada grupo parlamentar e 2 minutos numa segunda ronda para cada senhor ou senhora deputada que queira intervir. Na primeira ronda, a entidade convidada, neste caso o Sr. Presidente do Conselho de Administração e Executivo da EDP, fará o favor de responder imediatamente após cada intervenção do grupo parlamentar. A segunda parte, depois, falaremos de acordo com as regras habituais. Temos uma ordem de trabalho extensa. Hoje, de qualquer modo, vamos dar início desde já à nossa audição. Queria desde já agradecer também a presença dos nossos convidados, o Dr. António Mexia, CEO da administração da EDP, o Sr. Engenheiro Rui Teixeira, membro do Conselho de Administração e Presidente da EDP Produção, e a Sra. Engenheira Clara Maia, membro do Conselho de Administração da EDP Produção. Muito obrigado por terem vindo. Esta audição prende-se precisamente com um requerimento feito pela mesa desta comissão, no sentido de procurar esclarecer a situação relativa à variabilidade dos caudais do Rio Tejo. E eu começaria já por introduzir esta questão. Nós, a Comissão, no início do mês de abril, fez uma visita a diversos pontos do Rio Tejo, ao longo do percurso do Rio Tejo, desde Vila Velha de Ródão até Vila Franca de Xira. Irá concluir essa visita no próximo dia 24 à margem norte e à margem sul do estuário do Tejo. De qualquer modo, durante essa visita e nos inúmeros contactos que foram realizados pelas senhoras e pelos senhores deputados desta comissão, com autarcas, com associações, com entidades privadas, com várias instituições, com produtores agrícolas também, percebemos que havia nesses contactos e nas preocupações que eram manifestadas uma ideia que era um denominador comum, ou seja, tanto em relação aos problemas da poluição como aos problemas da sustentabilidade das atividades económicas ao longo do Rio Tejo, que são várias, desde a agricultura ao turismo, como questões de ordem ambiental e questões de ordem ecológica gerais, nomeadamente os problemas relacionados com a erosão das margens do Tejo, com a manutenção da vegetação ripícola, etc. Portanto, tudo isto, todas estas questões, tinham uma preocupação comum, que era precisamente a enorme variabilidade, a inconstância dos caudais do Rio Tejo ao longo dos dias, das semanas, dos meses e dos anos. Ou seja, esta variação do caudal do Tejo manifestava-se frequentemente por dimensões diferentes ao longo do dia e frequentemente também com situações bastante agressivas, com tanto ausência de caudal ou diminuição muito brusca do caudal, como também um repentino aumento do caudal. Estas preocupações foram bastante manifestadas ao longo de toda a visita, o que nos levou inclusivamente a estabelecer um compromisso de procurar conversar com os responsáveis da EDP, já que era também uma ideia comum de que esta variação dos caudais do Tejo se prendiam sobretudo com o problema das barragens, das emissões das barragens que se encontram, portanto, na bacia do Tejo e, desde logo, com maior incidência, tanto no Rio Zêzere como no Rio Tejo. Havia uma questão também que nos foi manifestada com bastante insistência e que, de certo modo, que motivou desde logo a decisão de fazer esta visita, da Comissão fazer esta visita, que foram os problemas relacionados com a poluição do Tejo. E uma das questões que nos foi manifestada também é que esta variação dos caudais tinha uma relação também com o problema da poluição. Se, por vezes, a ausência de um caudal com dimensão adequada fazia com que a densidade da poluição fosse muito clara e fosse muito manifesta e, portanto, a falta de caudal ajudava a que contribuía para que não houvesse dissipação da poluição, por vezes também, foi-nos relatado isso, em situações de descargas muito fortes, poluentes, em determinados pontos do Tejo, parece haver uma relação com descargas também muito fortes por parte das barragens no sentido de fazer a drenagem dessa poluição. E, portanto, havia aqui uma situação ambígua. Se, por um lado, a falta de caudal ou a diminuição do caudal levava a que houvesse dificuldades de dissipação da poluição, por vezes parecia também que existiam emissões de água das barragens em alturas de grande emissão também de poluição por parte de algumas empresas localizadas na margem do Tejo. E, portanto, este conjunto de questões que para nós ficaram claras apenas no ponto de vista de que era preciso abordar estas matérias relativas ao caudal do Tejo, e, portanto, era absolutamente necessário procurar falar com a EDP no sentido de ver de que modo é que esta relação se estabelece e de que modo é que era possível resolver este problema, ou contribuir para a resolução deste problema. Também não ficou absolutamente claro como é que funcionava esta questão relacionada com os caudais e, portanto, com as descargas das várias barragens. Nós solicitámos, entretanto, uma informação à Agência Portuguesa do Ambiente relativamente aos compromissos entre o Estado português e a EDP no que diz respeito, precisamente, à manutenção de um regime de caudal ecológico adequado, portanto, à sobrevivência do Tejo, como no seu ponto de vista ecológico e ambiental. A informação que nos foi dada pela Agência Portuguesa do Ambiente é preocupante e eu gostava de fazer uma breve referência a ela. Em relação a duas barragens, a barragem de Santa Luzia, no rio Unhais, portanto, que faz parte da bacia do Tejo, e também em relação à barragem do sistema Alforfa, portanto, que é a Alforfa, Covão da Nave, Estrela e Pedra Figueira, também em Unhais, no rio Unhais, que faz parte da bacia do Tejo, não há qualquer referência a uma contratualização de garantia relativamente ao regime de caudal ecológico. Depois temos duas situações também que era preciso esclarecer, que são as barragens do Cabril e de Boçã. A barragem de Cabril e de Boçã, ambas no rio Zezé, em que não há descargas para garantir o regime de caudal ecológico, com o argumento de que este regime de caudal ecológico se faz só em Castelo de Bode. Depois temos a situação concreta de Castelo de Bode, no rio Zezer, que é talvez a barragem que terá mais impacto na bacia. E, neste caso, há de facto um contrato de concessão definido, um contrato de concessão que estabelece o regime de caudal ecológico. No entanto, este ainda não foi implementado. Foi assinado em 2008, nem sequer tem a instalação de dispositivos que garanta o controle relativamente ao cumprimento desse regime de caudal ecológico. Depois temos duas situações já no próprio Rio Tejo, que são as barragens de Fratel e de Belver, que a informação que nos é dada pela Agência Portuguesa do Ambiente é que é necessário rever o contrato de concessão. Portanto, presume-se que não há, de forma assumida, um regime de caudal ecológico. Temos a situação da barragem da Pracana, no Rio Tejo também, em que, apesar de haver um regime estabelecido, ele não foi implementado e nem sequer existe a instalação de dispositivos para o controle desse regime. Depois temos três casos na zona, no Rio Nisa, são as barragens de Póvoa, Bruceira e Velada, e em todos estes casos a concessão está caducada e, portanto, aguarda-se nova atribuição de concessão e não está definido qualquer regime de caudal ecológico. Ou seja, em termos gerais, em todas as barragens concessionadas à EDP na bacia do Tejo, nos vários rios da bacia do Tejo, não há, de facto, qualquer controle em relação à aplicação do regime de caudal ecológico. Em alguns casos há concessões caducadas, noutras há situações em que a Agência Portuguesa do Ambiente refere que é necessário rever o contrato de concessão e há outras, inclusivamente, que nem sequer há informação sobre elas. Bem, nós procurámos aprofundar na Comissão esta matéria e tivemos a oportunidade de contactar com uma declaração ambiental sobre o aproveitamento hidroelétrico da EDP Produção, de 2014. Tivemos a fazer uma análise breve de tudo isto. Vimos o caso concreto da barragem do Castelo de Bode, uma que terá mais impacto em toda esta situação. E, de facto, há, como foi dito, o estabelecimento de uma concessão com um regime de caudal ecológico. No entanto, a própria tabela da EDP, no âmbito desta declaração ambiental, em 2012, 2013 e 2014, não tem qualquer referência ao regime de caudal ecológico. Ou seja, a situação, aparentemente, é uma situação sem controle. Aparentemente, é uma situação que confirma as preocupações que nos foram transmitidas durante a nossa visita ao Rio do Tejo. E, portanto, é uma situação grave que nós não podemos deixar de acompanhar e de procurar contribuir para que haja uma solução a bem do Tejo, a bem da saúde e da qualidade da água do Tejo. E é nesse sentido, é na procura de encontrar soluções, de contribuir para que se possa evoluir positivamente nesta questão, que nós procuramos ter esta conversa com os responsáveis da EDP, que mais uma vez agradecemos a presença e que gostaríamos também de poder ouvir dentro do possível, no sentido de procurar esclarecer esta situação. Muito obrigado, Sr. Dr. António Mexia. A palavra é sua durante 6 minutos, com a devida tolerância. Muito obrigado.
Obrigado. Antes de mais, obrigado por esta oportunidade de virmos debater este assunto, que é um assunto importante. Eu permitiria, se calhar, se me permitir, Sr. Presidente, não sei se tem cópia para todos, mas nós podemos começar a distribuir por este lado. Ficou uma, claro. Ficou. Já tenho. Acho que há ali, mas acho que há cópias para todos. Acho que há para todos. Acho que há para todos. Aí há? Mas houve aqui pessoas que não tiveram. Não, mas é só porque ajuda agora. Ajuda a acompanhar, peço desculpa. São coisas relativamente. Enfim, eu acho que não vou utilizar os 6 minutos, depois iríamos com certeza para perguntas, que eu acho que isso é talvez a questão mais importante, mas agradecendo esta oportunidade para pôr essencialmente o assunto em perspectiva. Ou seja, quando olhamos para o Tejo, e a nota que o Sr. Presidente referiu tinha essencialmente a ver com aquilo que, enfim, choca-nos com certeza a todos quando vemos poluição, eu gostava de dizer a EDP a nível mundial é considerada a empresa que melhor trata questões como a biodiversidade, para além de que nos últimos 10 anos multiplicou por 10 aquilo que tem a ver com a sua participação nas energias renováveis, onde somos o terceiro maior do mundo, onde somos reconhecidos do ponto de vista de stakeholder management e tudo aquilo que tem a ver com a implementação dos projetos na comunidade, ou seja, esta é uma questão que nos preocupa, faz parte daquilo que é o DNA desta companhia e ela é reconhecida a nível mundial como sendo exemplar nesta área, quer dizer, exemplar no sentido, pelo menos, melhor que as outras, e estamos a falar de centenas de companhias e a EDP é considerada a nível, e isto com ratings feitos não por entidades nacionais ou europeias, mas até norte-americanas, como é o Dow Jones Sustainability Index. Portanto, somos considerados como referência nesta área e, por isso, gostamos particularmente, sempre que é possível, de discutir estes assuntos, de dar o nosso contributo. E esta questão é absolutamente decisiva a pôr em perspectiva. E a primeira é, no primeiro slide, na primeira apresentação, na versão curta, onde é que está aí? Essas três folhas. O primeiro slide que aí têm, se me permitem. E venho aqui com gente que sabe muito mais que eu, porque a diz que se ocupa do dia-a-dia. No primeiro slide vemos que a EDP tem duas barragens no Tejo, diretamente no Tejo, que funcionam a fio d'água. Fio d'água, ou seja, não tem praticamente capacidade de armazenagem, portanto funcionam quando passa a água chega e sai. É basicamente a grande diferença com algumas barragens que são feitas no último programa, é que têm capacidade de armazenamento. Estas duas, que estamos a falar de Belver e Fratel, não têm capacidade de armazenagem. Já vamos falar de barragens que vêm de afluentes, mas no Tejo, propriamente dito, aquelas que operam no Tejo, e é interessante ver os números que aqui temos, que é o volume último da Albufeira. Quando falamos de volume de água e a sua capacidade da sua gestão e do seu armazenamento, o que é que vemos? Que Alcântara e Cedilho têm cerca de 3,4 mil hectómetros cúbicos, portanto são as duas barragens que ficam antes de Portugal, e que Fratel e Belver têm 28,5. Ou seja, são mais ou menos 0,8%, 0,8% do volume útil de Albufeira de reservatório no Tejo, contando apenas com as duas primeiras, das duas últimas que há em Espanha e as duas que temos no Rio Tejo, que é Fratel e Belver. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que a questão dos volumes é essencialmente, enfim, tem a ver com o sítio onde o rio nasce, mas também o seu comprimento onde ela é alimentado, essencialmente com Espanha. A capacidade de armazenagem no Tejo, em Portugal, diretamente, é menos de 1% da capacidade de armazenagem das duas últimas em Espanha. O que vemos nos slides a seguir, e que tem a ver com, que é apenas a demonstração desta realidade, é... Temos aqui os caudais semanais da cascata de fio d'água em 14, no slide 2, e em 15, no slide 3. Portanto, o que é que nós vemos? E estamos a ver a última água que foi libertada por Cedilho, que é a linha a preto, Fratel e Cedilho, e Belver, que é a linha azul. E o que é que nós vemos? Quer para 2014, quer para 2015... E isto é na série, nas semanas todas, portanto, estamos aqui com as 52 semanas do ano, temos as curvas em cima umas das outras. O que é que isto mostra? É isto mesmo, eu não consigo, uma barragem não tem capacidade de armazenagem, o que eu recebo, basicamente, é o que eu largo. Os volumes são totalmente condicionados por aquilo que vem a montante. Porque estas barragens, ao contrário de outras que existem em Portugal, as que estão no Tejo, são barragens a fio d'água. E isto é um aspecto muito importante para mostrar que não poderíamos fazer muito diferente do ponto de vista de gestão de volumes. Porquê? Não existe capacidade de armazenagem, não existe capacidade de gestão desses volumes. Já agora, portanto, primeiro ponto, temos a fio d'água, menos que 0,1% da capacidade de armazenagem direta, já vamos à outra. Segundo, Espanha, e o deputado referiu bem, a Espanha tem a obrigação de libertar volumes semanais, não caudais, e são esses volumes que definem estruturalmente as afluências do rio. Ou seja, as obrigações, e não nos leva, neste momento não, nada nos leva a pensar, mas também não é nós que nos compete verificar isso, aparentemente não haverá nenhum desrespeito por aquilo que é o acordo com a Espanha, que diz respeito a volumes e não a caudais. E por isso, esta questão importante. Pouca armazenagem em Portugal diretamente no Tejo. O acordo com a Espanha diz respeito a volumes e não a caudais. A água que passa, que é libertada em Espanha, passa aqui e é tratada basicamente a fio d'água pelas barragens de Belver e Fratel. Em relação aos regimes de caudal ecológico, que não têm tanta importância diretamente relacionada com a poluição, e já agora foi aqui referido também que a poluição, mais descargas ou mais descargas, mais poluição, é possível, e não depende de nós, nós monitorizamos a qualidade da água, mas é possível que quem polui o rio, sabendo que há mais água, e a água vem traz e obviamente depois é libertada, aproveite os momentos com mais água para fazer o quê? Para deitar mais afluentes no rio. Isso é normal, quando está seco, percebe que vai ser mais facilmente visto a poluição que ele está a libertar. Quando há mais água, ele sente-se mais à vontade. Mas isso não tem nada a ver com a gestão da barragem. Tem a ver, pura e simplesmente, com aquilo que é a irregularidade de um rio que é essencialmente controlada. Primeiro, é um rio com grandes variações, muito mais que o Douro, por exemplo, com grandes variações sazonais, tal como a Guadiana tem, grandes variações sazonais pelo sítio em que se encontra, pela maneira onde ele nasce, em Espanha, pelas zonas que ele atravessa, e pelo facto de que as nossas barragens são a fio d'água. Em relação aos regimes de caudal ecológicos, e antecipando-me à pergunta e à referência que aqui foi feita, e podemos depois, quer o Rui, quer a Clara, poderão falar sobre isto, quando falamos de Santa Luzia e Alfofa, estamos a falar de mini-hídricas, não são de hídricas, são mini-hídricas. Portanto, isto tem uma influência, do ponto de vista de volumes, zero. Zero. Do ponto de vista de Cabril e Boçã, estamos a falar também de volumes muito pequenos, que depois poderemos dar em detalhe. Sobre Fratela e Belver, é verdade, foi aqui referido, que o contrato de concessão não prevê regimes de caudais ecológicos. Ou seja, também já dissemos uma coisa, que não tem influência nenhuma no volume, mas, pela sua dimensão, infelizmente, eu adoraria que elas fossem maiores, mas são o que são, e foram o que foram, não é propriamente uma grande questão. Sobre a questão, a única barragem que pode ter impacto, e apenas na parte mais a montante, no Rio Tejo, é obviamente Castelo de Bode. Simplesmente, nada disso resolve nenhum dos problemas que os seus deputados tiveram a ver, essencialmente em Abrantes e parte antes. Porquê? Porque, obviamente, estamos a falar do Zezer, que vai entroncar o Tejo bem depois de Abrantes. Sobre o Castelo de Bode e sobre aquilo que tem a ver com os dispositivos do caudal ecológico, é verdade, temos um compromisso com a APA, e um trabalho tem sido feito com a APA em maio de 2016, portanto, estamos a falar agora, como coordenado com a APA, serem instalados dispositivos com uma nuance muito importante, duas nuances, diria. A primeira é que são centrais de pé de barragem. Central de pé de barragem quer dizer que a água é logo libertada no pé da barragem e não à frente, e, portanto, não tem nenhum troço seco, o que é importante. E a segunda, mais importante, que nos diz respeito à cidade de Lisboa, é que Castelo de Bode tem que ser gerido tendo a noção que é o reservatório de água para abastecer Lisboa. E há, tipicamente, 3 a 4 meses por ano, onde a afluência que existe no Zezo para o Castelo de Bode não é suficiente para o abastecimento que é necessário da água de Lisboa. Portanto, esse trabalho feito com a APA tem que ter em linha de conta esta particularidade de Castelo de Bode. Não, já agora, primeiro, Castelo de Bode não influencia senão o último terço do Tejo, portanto, não tem nada a ver com a zona que é considerada mais complicada, que é a zona a montante de Abrantes. E segundo, o trabalho que obviamente está a ser feito tem que ter em linha de conta a questão dos reservatórios, em que tipicamente junho, julho, agosto e setembro as afluências são estruturalmente inferiores àquilo que é necessário para o abastecimento da água de Lisboa, para a manutenção da qualidade da água, não só no que diz respeito ao rio, mas naquilo que diz respeito ao abastecimento. Coisa que é muito diferente das outras barragens, ou seja, Castelo de Bode tem uma finalidade, tem fins múltiplos diferentes. Por último, uma nota, e antes de passar às perguntas diretas sobre cada uma destas, tendo essas notas iniciais, eu gostava de, quando aparece sempre esta noção de que há um conflito, que neste momento é óbvio que não existe em Balver e em Fratel na gestão direta do Tejo, e do Tejo em particular, quando nós falamos de empreendimentos a fins múltiplos, todos, sem exceção, em Portugal, todos os fins múltiplos, sejam eles armazenamento de água para abastecimento de populações, seja turismo, seja agricultura, seja o que for, foram totalmente financiados pela componente elétrica. Com exceção do Alqueva, onde houve uma participação menor no que diz respeito à construção da parte para a questão do regadio, todos os outros aproveitamentos, e estamos a falar de dezenas e dezenas em Portugal, todos os fins múltiplos foram financiados pela componente elétrica desde os anos 50, estou a falar desde os anos 50, portanto, do século passado. E, por último, dizer que, no que diz respeito a esta questão da regularização, depois podemos voltar à questão da poluição e dos cuidados ecológicos, mas é importante que algumas das barragens que tiveram capacidade de armazenagem evitaram, por exemplo, nas últimas cheias, casos, embora aqui parece que estamos a falar de pouca água, mas muitas vezes também falamos de água a mais. E é importante também estamos abertos a discutir qualquer desses pontos. Algumas das barragens foram construídas no Douro, e mesmo algumas que não estavam completadas, mas apenas porque tinham parede já semi-construída, que era o caso da tua, permitiu evitar cheias no Porto. Ou seja, aquilo que se habituámos a ver, que era a zona da Foz totalmente arrasada e coberta de água, e tudo aquilo, permitiu-se... Na Ribeira... Não, eu sei que o senhor é do Porto, eu sou alentejano, na zona da Ribeira, mudou completamente e teria sido este ano completamente diferente. Portanto, podemos começar por aí, depois podemos também discutir do outro período, mas com esta questão que parece-me clara, pôr em perspectiva, nós gerimos diretamente no Tejo menos de 1% da sua capacidade de armazenagem. Portanto, a água vem? A água vai. É um bocadinho o termo, infelizmente, a realidade é esta. Mas obviamente estamos dispostos a perguntas diretas sobre qualquer dos números. Temos aqui a dizendo que a única que eventualmente pode mudar e que muda alguma coisa nos caudais ecológicos é o Castelo de Bode.
Okay. Muito obrigado, Dr. António Mexia, pelas suas explicações. E a passar a palavra aos grupos parlamentares, neste caso ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Maurício Marques. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, agradeço também ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da EDP e a quem o acompanha esta audiência que nos concedeu. O Sr. Presidente já fez descreveu pormenorizadamente o que é que traz aqui hoje o Conselho de Administração da EDP. Efetivamente, a audiência que foi concedida foi no sentido de analisar a problemática do Tejo e não outras. E, portanto, eu ia centrar aqui a minha intervenção. Na verdade, a visita que efetuámos durante o mês de abril ao Rio Tejo foi-nos feito chegar algumas reclamações sobre o comportamento da EDP e a forma como gere os caudais de água provenientes de Espanha. Nós sabemos a natureza destas barragens, que são, obviamente, barragens de fio de água com umas albufeiras muito limitadas. Sabemos também que os acordos com Espanha são acordos relativamente a volumes e não caudais. Essa é uma outra matéria que nós temos que abordar aqui em sede de comissão, porquanto nós também estamos preocupados com a forma como Espanha está a gerir a água, porque a água hoje é determinante. A água, dizemos com abundância nesta comissão, que é um bem essencial à vida e tem que ser bem gerido. Mas o que traz aqui hoje e a discussão que aqui tem lugar tem a ver com a forma como o EDP gere os caudais e o volume provenientes de Espanha. E fomos confrontados, na verdade, com aquilo que o Sr. Presidente já aqui falou, e bem, com a enorme variação de caudal ao longo do dia e ao longo das semanas e ao longo do tempo. E é esta variação de caudal que efetivamente motiva a reunião hoje aqui, porque a maioria das reclamações que nos foram feitas foram nesse sentido, e é justamente a variação abrupta desse caudal que tem impactos ambientais enormes. E sabendo que se trata de barragens de fio de água com capacidade de armazenamento limitada, o que nós podemos observar pelos diagramas que nos foram expressos é que, efetivamente, a EDP se limita a abrir e a fechar de acordo com aquilo que vem de Espanha. Ora bem, Isso é verdade, é inequívoco aquilo que nos foi presente. Mas também é verdade e inequívoco que, apesar de a capacidade limitada, diminuta, diria, das albufeiras, nomeadamente do Fratel e do Velver, porque são estas que, efetivamente, como o Sr. Presidente do Conselho de Administração diz, que têm influência naquela zona que vimos e que têm impacto na vida das populações e no habitat natural, é justamente destas duas, tendo conhecimento e reconhecendo a reduzida capacidade de armazenamento, tendo conhecimento que se tratam de barragens de fia d'água, nós esperaríamos que o concessionário, o operador da barragem, a EDP, se servisse destas pequenas albufeiras para atenuar, digamos assim, os picos da curva que vem de Espanha. Ora bem, nós não controlamos, obviamente, as descargas provenientes da barragem, das barragens a montante, ou seja, nós não temos para já interferência direta na gestão das barragens de Espanha, sendo que é uma matéria que, obviamente, como já disse, temos que abordar em sede de comissão, é rever os acordos que temos com Espanha, nomeadamente em termos de a questão dos volumes e dos caudais, é para nós significativo, porque nós entendemos, tanto numa comissão de ambiente, que para nós é essencial a determinação de um caudal ecológico. E para além do caudal ecológico, é determinante para nós a não variação brusca de caudal. Porque, na verdade, é esta, e nós tivemos consciência disto, é que eu compreendo muitas das vezes até a abertura abrupta. E às vezes acontece, nós sabemos que o despacho, é preciso energia, é preciso abrir logo. Mas já não é preciso fechar logo. E é neste fechar logo, de imediato, ou ir atenuando progressivamente o fecho, que impediria que alguns, nomeadamente alguma fauna piscícola, que sai para do leito do rio, que seja confrontada com a ausência imediata de caudal e que não lhes permite o regresso ao seu leito. Era esta a questão que queria colocar em primeira mão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques, pela sua intervenção. Sr. Presidente do Conselho de Administração, António Mexia, faz favor.
O oposto, quando não há água nenhuma, a água que eu lá tenho armazenado, eu em menos de um dia já a esvaziei. Portanto, eu não tenho hipótese, com estas duas barragens, e focando nestas duas barragens, não tenho hipótese nenhuma de o fazer. Mas deixo aqui o Rui, em particular a Clara Maia, se acrescentar isto.
Faz favor, Sr. Engenheiro Rui Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Não, efetivamente, o que está aqui em causa é como estas afluências que chegam a Fratel e principalmente a Belver, como podem ver nos gráficos, são afluências que, dependendo da hidraulicidade do ano, mas podemos estar a falar, no ano de 2014, veem que chegámos a ter picos quase 2 mil metros cúbicos por segundo. Obviamente, durante o ano, estes valores estiveram abaixo dos 500 metros cúbicos por segundo. Eu diria, embora o gráfico não aqui apareça, mas eu diria que em muitos momentos do ano estivemos à volta dos 100 metros cúbicos por segundo. E quando vemos o gráfico de 2015, que foi um ano seco, então, 2015 é um ano seco, um ano de baixos volumes ou de baixa hidraulicidade, ainda assim nós temos aqui oscilações bastante significativas, numa boa parte do ano, ainda assim acima dos 100 metros cúbicos por segundo. quando nós temos barragens em que tem, o caso de Alveiro em particular, apenas uma capacidade de 7,5 hectómetros cúbicos, isto são poucas horas. Ou seja, nós não temos efetivamente uma capacidade de amortecimento e de gestão. E por isso essa gestão de picos, a forma como esta gestão de picos é feita, e eu devo dizer que quando se trata de grandes afluências, de muito grandes afluências, esta gestão é feita em coordenação com a autoridade, em coordenação com a APA, exatamente para gerir todos os caudais que estão a passar no Tejo. Eu diria que em barragens de fio d'água, a capacidade efetiva que existe de limar picos é muitíssimo limitada. Eu não sei se com isto responde exatamente à pergunta do Sr. Deputado.
Vendo que as escalas são diferentes em 14 e em 15, não é?
Claro.
Porque em 15 chegamos aos 2000 e em 2000, em 14 e em 2015 não passamos dos 250. Portanto, é quase de 1 para 10. A diferença entre o ano seco e o ano úmido é de 1 para 10.
Muito bem, muito obrigado. Então, passamos ao próximo grupo parlamentar, do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, faz favor.
Muito boa tarde a todas e a todos. Saúdo, na pessoa do Dr. António Mexia, os representantes da EDP, que aqui estão hoje, para nos dar algumas explicações que eu não estou a ver ainda, acerca de um problema que nos incomodou a todos na visita que fizemos e que é uma preocupação constante, não só dos autarcas de todos os municípios ao longo do Rio Tejo, mas também das suas populações. E o que nós verificámos foi que, efetivamente, verificámos no local e ouvimos darem-nos conta deste problema relacionado com os caudais. Ao ouvir os senhores hoje aqui, eu pergunto-lhes claramente assim, os senhores têm alguma capacidade de intervenção com uma melhor gestão desses mesmos caudais de atenuar aquilo que são os impactos negativos que resultam de, em momentos, de algum, esta palavra não, pode não ser mais adequada, mas é algum descontrole entre os mesmos, ora seco, ora completamente nos máximos. Porque, efetivamente, nós damos também que esta questão do caudal ecológico, nós achamos que deveria estar regulada, ela não se nos apresenta como tal. Ou, pelo menos, se está regulada, não está observada. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nos 11 pontos, e foram realçados dois, que foi o Fratel e o Belver, na intervenção do Dr. António Mexia, mas nos 11 pontos há 9 em que as situações são, na minha opinião, anómalas. Portanto, ou o caudal não está definido, ou a concessão está caducada, ou nos dois casos em que... Ou nos casos em que estão definidos, não há falta implementar instalação de dispositivos que permitam efetivamente fazer o seu controle, então em algo tão importante como é a matéria que nos reúne hoje aqui e que nos levou a sair para o terreno e fazer um longo percurso no Rio Tejo e que virá a continuar nos próximos dias, como é que estamos confrontados com tanta falta de resposta e de iniciativa? Será que temos que concluir que há aqui uma falta de comunicação entre a EDP e o Governo? Temos que concluir que não tem sido dada muita atenção a este problema? Portanto, deixava estas respostas, que gostaria de obter algum esclarecimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Faz favor, Sr. Dr. António Chico.
Senhora Deputada, a única coisa que permitiria, quando começou por dizer que não tinha recebido resposta, eu gostava de mais uma vez relembrar, porque eu acho que olhar para as coisas e tendo a noção do que é a realidade, e já vamos ao detalhe da questão dos caudais ecológicos, quando nós pensamos em poluição, Passamos e pensamos imediatamente também em grandes alterações do volume de água no Rio Tejo, e todos nós nos lembramos de mais enchentes e menos enchentes, que são sempre desagradáveis, depois também é desagradável quando não chega lá nada. O que nós vemos é as diretamente envolvidas no Rio Tejo representam, como eu disse, 0,8%. Ou seja, 0,8%, tendo nós a noção que entre um ano seco e um ano úmido, nos picos, esse pico até pode variar de 1 para 10, os 0,8% não conseguem fazer nada sobre aquilo que é a percepção das pessoas, sobre aquilo que é a sua realidade. Infelizmente, essa é a realidade. Mesmo juntando Castelo de Bode e Pracana, sabendo que Castelo de Bode só influencia a última parte do Tejo, estamos a falar de 3%. 3% já incluindo os afluentes, portanto, não do Tejo sozinho. Portanto, esta questão é limitada. Portanto, eu não estou a dizer que não se deva fazer, e ela tem sido gerida, e eu gostava de dizer que a APA sempre teve a maior abertura e a maior, digamos assim, pragmatismo no que diz respeito às coisas que devem ser feitas para conseguir gerir de uma forma equilibrada os vários problemas que as pessoas percepcionam. Porque isto tem a ver com poluição, tem a ver com a questão dos caudais ecológicos mínimos por causa dos peixes, mas depois tem coisa que preocupa menos as populações, mas que eu acho que deve preocupar toda a gente. Tem também a ver com aquilo que a maior parte das pessoas acha, que é quando há uma enchente, quando há cheias, porque é que a água não se reteve mais, que é o que aconteceu ultimamente. Portanto, é quase o oposto. Em ano de seca andaremos a discutir porque é que falta água, no ano de água a mais vamos discutir porque é que houve inundações. E a única questão é muito clara, é essa gestão, aliás, não é feita por nós, no que diz respeito à... Corrija-me, Clara, mas é feita pela própria APA, nomeadamente quando, face às previsões meteorológicas, face àquilo que sabemos que é a água que está numa barragem, é aquilo que deve ser libertado com antecedência, para ir conseguir ter mais capacidade de armazenamento a que pode aí vir. E como nós sabemos, as previsões meteorológicas, embora todos nós já sabemos aquele conhecimento que dizem, os americanos dizem que o verão vai ser quente, isto é absolutamente mentira, ninguém consegue prever tempo nenhum com mais que 8 dias, 10 dias. E o que é que tem acontecido, por isso simplesmente aconteceu este ano, é houve chuvas muito fora da época, nós deitámos a água fora, que foi necessária, deitámos-la a ser, e depois, obviamente, aquilo tem a capacidade que tem, e quando chega ao topo tem que a libertar na mesma. Portanto, esta questão da gestão com a APA, eu gostava de dizer, não houve nenhuma passividade nem da APA, nem do nosso lado. Temos a noção que o que está aqui em causa não alterará nada no que diz respeito à questão da poluição. No que diz respeito aos caudais ecológicos, estamos completamente envolvidos naquilo que é um trabalho global com a APA, no sentido de os respeitar. Isto já não tem nada a ver com poluição, tem muito mais a ver com, enfim, com a questão da vida ao longo do rio. Estamos completamente determinados nisso, sendo que esses estudos, muitas vezes até têm envolvido algumas universidades, no que diz respeito ao único volume que há aqui, que é o Castelo do Bode, têm que ter em linha de conta o abastecimento de água a Lisboa. Portanto, estamos confortáveis com aquilo que foi a manifestação do Sr. Ministro sobre aquilo que diz a percentagem de caudal ecológico, mas eu gostava de dizer, respondendo à sua pergunta, isso provavelmente não alterará nem num ano, nem em 5 anos, nem em 10 anos, aquilo que é a percepção das populações que vivem junto a um rio, que tem grandes oscilações naturais das suas afluências, e portanto, aquilo que é a nossa capacidade da sua gestão é muito diminuta. Aquilo que é, portanto, está muito perto de estar seco, como tem enchentes, dificilmente se gerem com 0,8%, ou mesmo com os afluentes que ajudam na parte final, com menos 3% daquilo que é a capacidade de armazenagem. Ou seja, isto tem a ver com a introdução histórica, sabendo nós uma coisa, as barragens com mais capacidade de armazenagem trazem outro tipo de problemas. E, portanto, nós também não podemos querer, agora vamos transformar isto tudo em capacidade de armazenagem para regularizar o rio. Mas isso depois tem, obviamente, impactos noutra... Ou seja, mesmo esta questão de dizer que isto depende dos espanhóis, mas eles tiveram também já o seu ónus, porque as barragens têm vantagem, tudo tem vantagens e desvantagens, e o que se escolhe é aquilo que tem uma diferença positiva. Portanto, eu gostava de dizer que não houve nenhuma passividade, estamos neste momento a trabalhar de acordo com aquilo que era o compromisso com a APA para em maio... instalação no que diz respeito, tendo as características técnicas da barragem em linha de mente, sabendo que isso não vai alterar provavelmente nada naquilo que é, se os seus deputados se deslocarem a um sítio qualquer e em que lhe falam da poluição e que vem muita água ou que vem pouca água, isso dificilmente se alterará pela natureza do rio e pela natureza daquilo que são os próprios instalações físicas que temos ao longo do rio, sobretudo aquelas ao longo do rio Tejo. Mas não sei, Rui, se queres... Ou Clara, você que faz isto todos os dias?
Eu gostava... As
peço desculpa, não sei se posso passar...
Não sei se é oportuno ou se...
Senhora Clara Maia,
faz favor. Eu falo mais tarde.
Peço desculpa dessa liberdade de passar palavras, mas...
Eu só gostava de, porque quem estiver aqui a assistir a esta sessão com certeza pensa que é a EDP que não liga nada a esta questão dos caudais ecológicos e que tem vindo, digamos, a furtar-se às suas responsabilidades que estão contempladas nos contratos de concessão com a APA. E eu gostaria de poder contribuir para o esclarecimento de que esta afirmação não é correta. O que é que acontece? Nós temos... várias barragens onde temos os dispositivos de caudal ecológico instalados. Houve uma discussão científica com a APA, que envolveu, como disse o Dr. António Mexia, vários prestadores de serviços, universidades, porque nestas coisas dos caudais ecológicos não são muitos os especialistas que dentro do nosso país que sabem exatamente o que é um caudal ecológico, o que é um caudal ambiental, um caudal reservado, não são exatamente a mesma coisa. Uma coisa é contribuir para as espécies que vivem naquele rio, outra coisa é contribuir para um contínuo fluvial, outra coisa são os outros usos que existem muito ao longo do Tejo e que contribuem um bocadinho para tornar esta equação um bocadinho mais complexa. Portanto, nós... temos vindo a trabalhar em estreita colaboração com a APA, temos muitos locais já instalados os dispositivos de libertação de caudal ecológico, nomeadamente porque o país não é só o Tejo, temos outros rios onde podem ir visitar os dispositivos que já estão instalados, e desde o início, neste nosso diálogo com a APA, a situação de Pracana, de Castelo de Bode e da Raiva na zona de Coimbra, ficou um bocadinho excepcionada desta aplicação global desta equação de definir um caudal, instalar o caudal e lançar o caudal. Porquê? Porque em Castelo de Bode e em Pracana há entre os especialistas, os próprios especialistas não são unânimes relativamente à questão do lançamento do caudal ecológico, porque, exatamente por aquilo que já falaram hoje, que é, há os fenómenos que se denominam de hydropicking, que é o lançar um caudal elevado, que é o caudal turbinado, porque não, ali é logo a seguir à barragem, e a seguir, porque este caudal ecológico, neste caso, isto é um aspecto que eu gostava, muito importante salientar, o caudal ecológico, no caso de Pracana, no caso de Castelo de Bode, só será lançado quando os grupos estiverem parados, ou seja, há uma desproporção tal entre o caudal turbinado e a coexistência com as espécies que existem em jusante e o caudal ecológico, que foi uma discussão longa com a APA até chegarmos, digamos, a um consenso sobre o caudal que devia ser objeto do tal dimensionamento dos dispositivos de caudal ecológico. Castelo de Bode é uma grande barragem. Castelo de Bode tem o abastecimento de água a Lisboa, que é mais uma equação, como já referiu o Dr. António Mexia, que tem que ter tido em atenção. Existem, portanto, existiram condicionantes que fizeram com que, até à data, e mais uma vez pegando nas palavras, nós temos os compromissos definidos para Castelo de Bode, para Pracana, para a Raiva, e para terminar todas estas instalações. No caso de Fratel e de Belver, a questão do caudal ecológico nunca foi levantada, exatamente pelas características dos aproveitamentos. Primeiro, porque a albufeira de Belver vai até Fratel, ou seja, está ali... Ai, já não está. Em Alqueva e em Pedrógão, nós em Alqueva não temos caudal ecológico, porque não faz qualquer sentido, porque a albufeira de Pedrógão, isto só para dar um exemplo, eu estava a ver ali um senhor deputado provavelmente conhecia bem esta realidade, mas já não está na sala. Como há uma massa de água da albufeira logo a jusante, não está definido esse caudal ecológico. Fratel e Belver nunca foram definidos caudais ecológicos para essas duas barragens. E quando o Sr. Presidente há pouco falava das informações recolhidas da APA e de não haver contratualização de caudal ecológico em Santa Luzia e em Alforfa, por exemplo, em Santa Luzia está-se a lançar o caudal que estava na concessão inicial. Essa concessão está a ter uma adenda e no âmbito da negociação dessa adenda vai ser contemplada uma alteração do valor do caudal, que no caso de Santa Luzia são 40 litros por segundo, portanto, no âmbito dessa negociação, esse caudal vai ser revisto e vai ser adaptado, digamos, àquilo que for os resultados, digamos, científicos, se é que podemos chamar científicos, mas pelo menos dos especialistas no âmbito de caudal ecológico, e que sejam definidos. Em Alforfa, que é uma pequena barragem, também nunca foi abordada a questão do caudal ecológico com a APA. No que diz respeito, portanto, a esta questão, eu gostaria só, portanto, de clarificar que houve aqui sempre da parte da APA a consideração destes caudais ecológicos de Castelo de Bode, que efetivamente é como diz, que só se lançariam em Castelo de Bode, porque não faz qualquer sentido que se lancem em Cabril e em Bolsã, pelas mesmas razões, portanto seriam lançados naquele troço do Zêzere, de maneira a satisfazer aquela zona de confluência até ao Tejo, e realmente relativamente à Pracana, também é uma situação que está a ser implementada e, portanto, que vai digamos, sofrer essa alteração. Estas situações foram excepcionadas, digamos, ao longo de todo o diálogo que tivemos com a APA, exatamente porque havia aqui alguma situação que justificava uma abordagem diferente daquelas que tivemos, por exemplo, nas barragens do Cava, do Alto Lindoso, do Touvedo, estamos no Caldeirão e no Açude 30 a lançar caudal ecológico, em Caniçada estamos a construir um descarregador complementar e vamos lançar a partir do descarregador complementar, em Salamonde, em Paradela, em todas essas barragens, estão a ser lançados, estão a ser instalados nas restantes os dispositivos de caudal ecológico de acordo com essas necessidades. Esta situação foi sempre considerada uma situação um bocadinho diferente, atendendo às características e também, como diz o Dr. António Mexia, àquela desproporção que existe relativamente realmente à situação do caudal ou das afluências que podem vir de Espanha versus a nossa capacidade de regularização e de influência para Jusante. Também não gostaria de deixar de acrescentar uma coisa. O ano passado, no âmbito da Comissão de Gestão das Albufeiras, alguns destes problemas, quer dizer, são recorrentes, que já vêm a ser analisados, a ideia de introduzir os caudais ecológicos nos programas de exploração das albufeiras. A questão foi identificada, o ano passado foi muito seco, e, portanto, a abordagem é um bocadinho diferente. Ou seja, a abordagem é, nós temos que ter água no Tejo suficiente para os usos que existem no Tejo. E há um trabalho muito interessante da APA, que identifica a zona entre Tramagal e Almourol, digamos, como a zona crítica, onde, efetivamente, é preciso muito cuidado com a água que se lança, e é preciso garantir que há um determinado caudal que sustente os diversos usos que estão no Tejo. Mas só para mostrar como estas situações às vezes mudam, porque na altura a preocupação era, as albufeiras estão baixas e deviam estar mais altas, no caso Castelo de Bode e Pracana, para uma situação de seca, é para termos a certeza que vamos ter albufeiras de onde vamos buscar água para fazer alguma alimentação de água no Tejo, porque, enfim, os espanhóis, para além de terem volumes, têm volumes semanais, trimestrais, anuais. Ou seja, esse volume semanal pode ser lançado num só dia. E, portanto, isto é uma equação complexa que tem sido sempre analisada com a APA, de um ponto de vista de equilíbrio entre a regularização possível com as albufeiras existentes e a garantia também de existência de água suficiente para não usar os mais secos os outros usos ao longo do Tejo.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. E a passar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da EDP, Sr. António Mexia, o Sr. Engenheiro Rui Teixeira, a Engenheira Clara Maia. As respostas aqui dadas sobre a questão do controle dos caudais vindos de Espanha é bastante firme da parte dos representantes da EDP aqui presentes, eu gostava de colocar a questão relativa aos caudais ecológicos mínimos, ou seja, sobre esta situação um pouco, enfim, que nos deixa um pouco perplexos, de termos um conjunto de barragens que não dispõem de caudais ecológicos contratados ou fixados formalmente, ou que não estão em aplicação, e particularmente, e portanto, por um lado perguntar aos representantes da EDP se consideram a ausência de formalidade, a ausência de contratualização, a ausência da fixação de acordo entre o concessionário e o Estado sobre estes compromissos de natureza ambiental e de natureza social, até porque tem que ver com outros usos que os rios têm, se consideram isso positivo, se consideram isso sustentável, se consideram isso correto do ponto de vista das boas práticas internacionais nesta matéria, e em particular sobre a questão de Castelo de Bode, porque Castelo de Bode foi aqui dito a respeito da impossibilidade de controlar caudais que vêm de Espanha, que de Espanha venham 90% e tal dos volumes com que a EDP tem que lidar nas suas barragens. Mas Castelo de Bode, o Rio Zezer nasce em Portugal. E a barragem de Castelo de Bode corresponde a nada menos que 90% do volume da Albufeira de que a EDP dispõe no Rio Tejo. E, portanto, aqui é que estamos a falar do grosso da coluna, digamos assim, sobre o que respeita ao controlo de caudais mínimos, neste caso. E, portanto, a questão que eu colocava é 10 anos de estado de exceção quanto à formalização e à formulação com a APA de caudais mínimos assegurados, estabilizados e previsíveis, que possam ser geridos no interesse das populações nos vários usos que o Tejo tem, a partir de uma barragem com a dimensão que tem a de Castelo de Bode, é normal ter 10 anos em estado de exceção. É normal que desde 2008 nunca tenha sido aplicado um regime de caudais ecológicos mínimos na barragem de Castelo de Bode, que está inteiramente, digamos assim, gerida de acordo com a capacidade que a EDP tem de decidir. Pensamos que isto não é um estado de exceção. Isto é a regra de não haver regra nenhuma. E, portanto, dir-se-á, e já aqui foi dito em várias intervenções, tanto pelo Dr. António Mexia como pela engenheira Carla Maia, que Castelo de Bode abastece Lisboa, e pergunto se essa é a única explicação que existe, o facto de se ter que assegurar o abastecimento de água a Lisboa, para não se conseguir estabelecer entre a EDP e o Estado um acordo transparente, escrutinável, formalizado, sobre o que sejam caudais mínimos na gestão da barragem de Castelo de Bode.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Faz favor, Sr. Jair.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostava, talvez, de separar, então, a resposta em dois. Por um lado, se efetivamente a EDP nestas centrais não tem, por obrigação contratual, que lançar caudais ecológicos, não quer dizer que nós não estejamos sempre a fazer a gestão do rio, desde logo condicionados com o que vem de Espanha, mas acima de tudo também condicionados por aquilo que são as limitações técnicas dos equipamentos que estão instalados nestas barragens, nestes dois aproveitamentos, nomeadamente a Fratela de Alverde. O caudal de água mínimo necessário para passar por uma máquina, por uma turbina, sem causar danos, é chamado mínimo técnico. Mesmo em qualquer circunstância, haveria uma limitação técnica para fazer esta instalação. No entanto, eu gostava de dizer que o nosso envolvimento com os diferentes agentes, com as populações, não só no Tejo, mas noutros rios, é uma realidade. Nós temos uma grande preocupação de manter, tanto quanto possível, essa relação de acompanhamento. Eu devo dizer que, no caso particular aqui da bacia do Tejo e do Zezer, em determinados momentos nós até lançamos caudais, porque existe uma procissão de alguns barcos que sobem o rio e precisam de algum caudal, e nós temos esse cuidado de, independentemente daquilo que seja o contexto daquele momento do dia, de nós podemos ou não podemos ganhar algum, ou seja, ter um proveito económico com essa atividade, nós efetivamente lançamos água para permitir que haja uma situação que é algo que socialmente entendemos que é importante para a zona, e por isso queremos dar esse apoio. Portanto, isto para dizer, nós fazemos uma gestão, desde logo, condicionada pelas realidades técnicas dos aproveitamentos, seja em capacidade de abrasamento, seja no próprio caudal de água que seja lançado. Entendemos que efetivamente há determinados momentos onde até podemos fazer algo mais e temos feito. O que nunca podemos deixar de ter em conta é que realmente quando falamos da poluição do Tejo, não é naturalmente com pequenos caudais que nós vamos estruturalmente resolver essa poluição no Tejo. E obviamente nós temos vindo a falar com a APA exatamente para perceber quais é que são esses impactos sobre, não só sobre estas barragens, mas em geral sobre todas. E isso leva-me ao segundo tópico, que tem a ver com o que se tem feito em Castelo de Bode e em Pracana. Efetivamente, por serem centrais de pé de barragem, existe, pela produção natural de energia, ou seja, ao lançarmos, já nem falo dos momentos de descarregamento, porque obviamente já são momentos de pico de grandes afluências, cada vez que nós temos essas centrais em produção, naturalmente estamos a gerar um caudal. E realmente não encaremos a exceção como sendo algo que foi uma passividade, mas foi algo que teve na origem, por um lado, uma análise científica sobre, efetivamente, qual era o benefício ou não era o benefício, nestes dois aproveitamentos em particular, sendo a pé de barragem, pelas características que têm, ter desde logo esse lançamento de caudais ecológicos. Eu devo dizer que desde 2010, 2011, tem sido feita uma monitorização, foi criado aquilo que se chamou o cenário de referência, para, no fundo, perceber ao longo dos anos qual é que é a evolução da qualidade das massas de água. E quando eu falo de qualidade das massas de água, não se restringe apenas à poluição, mas tem a ver exatamente com a permanência de espécies no rio, as galerias ripícolas que existem nas margens, e por isso essa monitorização tem sido feita e estamos a cumprir com aquilo que foi definido em coordenação com a entidade, de apresentar as tais soluções para lançamento de caudal ecológico agora durante o mês de maio de 2016. Por isso é uma coisa que está em curso, vai ser apresentada, vamos cumprir com esse compromisso. Uma última nota que acaba por ter a ver com isto e que resulta do anúncio que foi feito pelo Sr. Ministro do Ambiente, eu creio que no dia 19 de Abril, em que sugere que se implementariam regimes de caudal ecológico de valores de 7% sobre o caudal do rio, o caudal anual do rio, nestas barragens. E eu devo dizer que a EDP não se vai opor claramente a esta proposta. Nós entendemos que, acima de tudo, isto o que permite é dar visibilidade, dar alguma referência sobre o que devem ser estes regimes de caudais, a importância depois de termos um acompanhamento, ou seja, criarmos uma monitorização sobre efetivamente qual está a ser o impacto desse lançamento do caudal ecológico, porque, mais uma vez, não vai ser esse caudal que resolve estruturalmente alguns dos problemas que temos no Tejo. E por isso nós vemos com bons olhos, entendemos que isso traz alguma previsibilidade e alguma transparência sobre como é que se deve fazer esse lançamento e, acima de tudo, cria essa noção temporal de acompanhamento em períodos, no máximo até 7 anos, mas com revisões cada 3 anos, até porque estes processos são processos regenerativos em termos de qualidade das águas e por isso não é algo que se consiga observar de uma semana para o outro ou de um ano para o outro. E a EDP, naturalmente, vai estar a discutir isso com a APA, com o Governo, enfim, com quem seja a nossa contraparte, por forma a avançarmos com todos os detalhes que sejam naturais, que sejam necessários para este tema.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Engenheiro. Ia passar a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Dr. António Mexia e a restante administração. Não queria repetir aqui nas considerações dos meus colegas anteriores, mas queria apenas questionar. De facto, nós ficávamos com. Estou algo decepcionada no sentido em que esperávamos daquilo que nos foi transmitido durante a visita. Foi-nos sempre indicado que a EDP seria responsável ou poderia, de alguma forma, vir a contribuir positivamente para uma melhor gestão dos caudais e, portanto, eu penso que estaríamos todos na expectativa de que os senhores aqui nos pudessem dar, arbitrar uma solução. Nessa medida estou algo decepcionada, mas não é nada contra a administração da EDP, como é óbvio, portanto é uma constatação por desconhecimento nosso, certamente. Mas na região do Tejo, as cheias são uma constante e eu sei, todos sabemos, que as cheias não são evitáveis. Podem ser minimizados os efeitos que elas têm. Também, muitas vezes, os fenómenos de... a importância que se dá aos fenómenos de cheia, muitas vezes passado na comunicação social, são mais importantes para as populações citadinas do que propriamente para as populações que vivem as cheias, porque já estão habituadas a elas e sabemos que as cheias são importantes porque são uma fonte de fertilidade dos solos e, nessa medida, elas não têm nada de errado. O problema é quando vêm fora de tempo e acabam por ter efeitos que são mais prejudiciais. E, por outro lado, também o problema é quando as cheias não podem ou não são controladas, e era nesse sentido que eu gostaria de saber se de alguma forma poderiam dar algum contributo, mesmo que não seja responsabilidade ou que a EDP não possa ter uma intervenção, se nos podem, no fundo, informar com quem ou a esta comissão. Com quem é que a Comissão poderia falar, no sentido, que será se calhar a APA, não, que será se calhar o que nos vão dizer, no sentido de tentarmos perceber como é que os efeitos das cheias podem ser minimizados, porque, para além da questão que aqui foi falada dos caudais ecológicos, há também uma outra questão que também o Sr. Presidente da Comissão já referiu, que tem a ver com a velocidade, portanto, no fundo, os caudais instantâneos, a velocidade de descarga, que tem consequências gravíssimas para, nomeadamente, as marachas do Tejo, porque o facto da água entrar muito depressa e depois também não haver uma descarga gradual, tanto o efeito da passagem da cheia também ser demasiado repentino, leva a que a água escoe muito depressa e isso provoca, geralmente, arrastamento das margens com perda, no fundo, de solo, que é também uma questão ambiental que deve ser minimizada. E nesse sentido, tendo em conta aquilo que os senhores nos transmitiram, de que as barragens de Fratel e Belver são barragens de passagem, nós também sabemos que os instrumentos de medição, tanto a meteorológica, portanto as previsões meteorológicas, são hoje em dia cada vez mais fiáveis, muito mais do que eram há 20 anos atrás. E, portanto, nós conseguimos saber com alguma precisão a pluviosidade prevista nos próximos 3, 4 dias. E até que ponto é que, e penso que isso é que seria importante, quando está previsto, quando estamos numa situação em que já há cheia, em que está prevista uma grande, uma pluviosidade muito elevada, era preferível haver uma libertação gradual e prolongada da água do que esperar que a chuva venha, porque eu percebo que a barragem, nomeadamente de Castelo Bode, seja um reservatório importante de água, mas se vem lá mais chuva, em vez de esperarmos, que se ela está a 97,5% ou 98%, em vez de esperarmos ter de fazer uma descarga com muita velocidade, ter isso em consideração e atuar por antecipação, porque minimiza. As notícias, e isto porque as notícias vindas público, nomeadamente na região ali do Tejo, de Santarém, que articula muito bem com a população e com as organizações, nomeadamente as organizações de agricultores, tanto no fundo com eles fazem muita antecipação dos efeitos para alertar a população, para retirarem, quer seja animais, quer seja avisar que as estradas não estão circuláveis, mas a imagem que passa para quem lê as notícias é que, nomeadamente, até eu posso, tenho aqui uma notícia desta semana, portanto, de dia 10, onde diz que foi articulado com a EDP foi acertado com a EDP que as barragens portuguesas mantenham caudais estáveis e não descarreguem para o Tejo mais do que 1.600 metros cúbicos, permitindo que o rio permaneça dentro das margens. Portanto, no fundo, quem lê isto não entende aquilo que eu, se calhar, sendo leiga, quando os senhores dizem que não podem controlar porque o que entra na barragem é aquilo que sai, porque é só de passagem, não joga com as notícias que são, portanto, pelo menos para um leigo que lê as notícias, e, portanto, gostaria que se explicassem.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Dr. António Mexia, faz favor.
O que estava aí a referir, obviamente, diz respeito a Castelo de Bode, onde sim há capacidade de algum armazenamento, e em relação à zona, ao último terço do Tejo, pode ter alguma influência, no sentido de, se há muita água que vem no próprio Tejo, largar menos no Zezo para que o Tejo possa, nessa parte, ter menos. Belver e Fratel não têm essa hipótese. Portanto, mas como aqui assumimos, aliás foi dito, a nossa capacidade de armazenagem, que é 0,8% num caso, passa a 3% com Castelo de Bode. Mas eu gostava de passar a palavra a quem tem que gerir isto todos os dias. Uma coisa clara é, nós passamos de situações em que as pessoas estressam porque não está lá água nenhuma, para outras situações em que as pessoas estressam porque há água a mais. Não é? Primeira coisa, as barragens vêm ajudar pouco ou muito, dependendo da capacidade e dependendo dos rios, vêm sempre ajudar a resolver esse assunto. Isso é claríssimo. Basta a zona de Santarém, vemos os noticiários dos anos 60 ou 70, que o que vemos hoje, as coisas são diferentes. A gestão entre Portugal e Espanha, a maneira como há envolvimento das autoridades com as elétricas, portanto, este trabalho conjunto com as APAs, quer portuguesa, quer espanhola, tudo isto tem, obviamente, os seus frutos. Isto deixou de ser uma coisa como era há 30 ou 40 anos atrás. Agora, estamos claramente, passamos de uma situação em que falamos de poluição, que aparentemente parece que há pouca água e depois quando há muita água as pessoas lançam, para outra situação em que há cheias, eu tenho que saber gerir, para outras situações em que afinal não tem água, que fica tudo seco, não vive lá. Portanto, a questão não vive lá nada. Esta é a questão essencial, é mostrar que parece que há aqui, quer de um lado, quer do outro, e que há alguma passividade, Não, efetivamente, esta é uma questão que nos preocupa até por uma razão. Nós sabemos que acontece ao que acontecer. Tipicamente a EDP nestes assuntos, como noutros assuntos, muitas vezes tem as costas largas. Não é? Portanto, as pessoas identificam tudo. Tudo o que tem a ver com a energia, mesmo sendo já clientes de outra companhia, como sabe, este mercado está labilizado há muito tempo e nós temos uma quota de mercado de 40%, mas é sempre a questão da EDP. Esquecemos que há 60% do mercado, não somos nós. Mas só gostava de dizer que essa preocupação é absolutamente indispensável, porque nós temos a noção de como é que temos que gerir a reputação da companhia e a sua imagem. Portanto, e eu só queria dizer é que passámos de uma situação, começámos aqui a discutir uma coisa de tirar ali, como é que se contribuiu para a poluição, que geralmente é que as pessoas gostam de ver uma descarga grande, que é para levar o lixo, para outras em que as pessoas querem tudo, mas uma descarga grande que tem que ser gerida com antecedência. Essa gestão, nomeadamente, daquilo que se espera para os próximos dias de água e as descargas têm que ser feitas, é feita há muito tempo e é feita em monitorização com a APA. Mas já agora, se me permite, Clara.
Achei você, Engenheiro. Clara Meia.
Peço desculpa, senhor. Vou passando palavra, sabe
isto é um... Nós estamos ainda dentro destes mecanismos. Dizia que aparecia aqui um paradoxo. Dizemos, não temos capacidade de regularizar e depois conseguimos minimizar os efeitos das cheias. Se olhar para aquela plantazinha que foi distribuída, portanto, o que é que nós não temos? No Tejo, efetivamente, temos aproveitamento sem fio de água. Portanto, quando há situações de cheia, ou nomeadamente, quando há perspectivas ou informações, isso nós temos essas informações, que a partir de Espanha, que poderá vir muita água, que foi a última situação, nós temos só a hipótese, é Castelo de Bode e Cabril. São os dois aproveitamentos no Zêzere, onde temos capacidade de fazer alguma regularização. Para o primeiro aspecto que estávamos a falar, essa regularização só é feita a partir da confluência do Zêzere com o Tejo, dali para baixo. Para este, por vezes digamos, pode não ser suficiente, mas consegue-se fazer algum encaixe da água que vem. Mas, como eu dizia há pouco, nós temos que conciliar aqui, não é bem o sol na era e a chuva no naval, mas é um bocadinho as duas coisas. E, portanto, o que é que acontece? Nós, em Cabril e Castelo de Bode, temos uma cota definida até 31 de março, que é para, efetivamente, nós não devemos estar com aquela albufeira, aquela cota, para permitir, se vierem águas nesse período, nós podermos fazer retenção naquelas albufeiras e não mandarmos para baixo a partir da confluência do Zêzere. Depois podemos subir linearmente de 1 de abril até 31 de maio, sendo que em 1 de junho temos que estar com a cota 2 metros acima pelas razões inversas, que é podermos contribuir efetivamente para o lançamento de caudais para o Tejo, minimizando alguns dos problemas. O que é que aconteceu nesta situação mais recente? Aconteceu, primeiro, que a ocorrência foi em maio. Nós, enquanto podemos ver que houve aqui no país um comportamento muito dual. Nós tivemos vários episódios de cheia no norte, e na zona centro em janeiro, em fevereiro, em abril. Temos a situação do Alqueva, onde temos níveis de armazenamento
70%.
E tínhamos a situação do Tejo, onde até agora não tínhamos tido grandes episódios de chuva e de caudais afluentes elevados. Não nos podemos esquecer que temos uma grande albufeira perto da fronteira com Portugal, que é a Alcântara, que tem muita, que tem 3 mil e tal hectómetros cúbicos, portanto tem capacidade de absorção, mas também a partir de certa altura também tem que largar. E, portanto, o que nós apanhamos foi uma fase de transição, portanto, das cotas de inverno para a cota tal de alimentação de água, ao contrário. Tivemos sempre em articulação com a APA, temos as tais previsões meteorológicas, com alguns dias de avanço, e foi isso também que permitiu, em articulação com a APA, em articulação com o QDOS de Santarém, que referiu, e que foi efetivamente uma realidade, porque tínhamos um objetivo, que era não deixar passar os caudais do Tejo acima dos 1.900 metros cúbicos por segundo. E, portanto, Cedilho andou na casa, chegou a atingir 1.200, portanto, nós tivemos que, inclusivamente em Castelo de Bode, chegamos a ter que ultrapassar o nível de pleno de armazenamento para evitar mais descargas que pudessem vir piorar a situação nas zonas mais a jusante do Tejo.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Engenheiro. E passar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a administração da EDP. Nesta audição, creio que já muito foi referido, de qualquer das formas, o PCP, também no âmbito desta visita que a Comissão de Ambiente realizou e das questões relacionadas com as várias questões relacionadas com o Rio Tejo, acompanhamos um conjunto de preocupações que foram partilhadas, que nos foram também colocadas. Aquilo que registamos ou aquilo que salientamos é, de facto, os relatos insistentes por parte de várias entidades da irregularidade dos caudais. A diminuição drástica e repentina de caudais é, de facto, uma evidência e que nos é transmitida com preocupação por parte da população, mas também por parte dos autarcas, e que esta situação tem impactos, já foi aqui referido, mas tem impactos quer ao nível da maior concentração de poluição, quer ao nível do equilíbrio das espécies. Aliás, temos também relatos, e foi partilhado também connosco, por parte de pescadores que referem que há inclusivamente diminuição da variedade e do número de peixes no Rio Tejo. Há depois também a questão relacionada com a erosão das margens, que acaba por estar associado também a esta irregularidade de caudais, erosão esta que é maior na altura daquelas descargas com maior intensidade. E partilharam também connosco dificuldades na conectividade fluvial, que afeta não só a fauna piscícola, mas também um conjunto de atividades tradicionais no Tejo, como sendo a pesca. Algumas questões já foram aqui abordadas. Qualquer das formas, eu creio que há que, obviamente, e aquilo que o PCP tem também analisado em relação a esta matéria, é que a gestão no que diz respeito aos caudais das barragens, elas devem assegurar, obviamente, e devem compatibilizar as suas diferentes funções. Aliás, foi aqui referido as questões relacionadas com a energia elétrica, as questões relacionadas com o encaixe da água para a laminação dos caudais, o amortecimento das cheias, o aspecto de algumas barragens, como é o caso do Castelo de Bode, também ser utilizado como armazenamento de água para o abastecimento doméstico, industrial e agrícola. O problema é esta compatibilização e este equilíbrio, tendo que existir e sendo uma realidade, não pode prejudicar, ou seja, não pode haver os benefícios de uma das vertentes em detrimento de outras. E esta é uma questão que para nós é importante. E daqui colocamos esta preocupação, não é? Ou seja, como é que a EDP garante na sua gestão que, de facto, este conjunto de interesses é articulado, mas que há aqui interesses que não podem, por exemplo, sobrepor-se nem só aos interesses do abastecimento de água, mas também as questões relacionadas com a existência de salvaguarda e segurança de populações, das economias locais, da salvaguarda também de bens, incluindo do próprio património histórico. Em relação às cheias, e que já foi também aqui abordada essa matéria, e ouvindo também aquilo que foi aqui já referido, há uma questão de facto que importa ter em cima da mesa, é que o tempo, obviamente que é uma previsão que fazemos, mas à medida que se aproxima não conseguimos fazer previsões de tempo com uma grande distância, ou pelo menos que sejam de facto rigorosas, mas a um dia, dois dias, havendo essa previsão, há de facto a possibilidade de poder intervir e poder minimizar impactos que muitas das vezes ocorrem e que são negativos para as próprias populações. Nós levantámos, por exemplo, uma questão, não foi relacionada com o Tejo, mas foi relacionada com uma questão específica das cheias que se registaram durante o período de inverno, creio que ainda foi durante o inverno, em Coimbra, e que em resposta do Governo nos disse que tinha existido um problema informático no servidor da EDP, que transmite para o programa Rios os valores observados nas estações exploradas pela empresa e o que originou atrasos entre 1 a 2 horas e meia na atualização dos dados em tempo real. A questão que se coloca é estes problemas também... Espero que não sejam comuns e que não sejam frequentes e, de facto, sejam a exceção. Mas como é que se evita, havendo uma previsão para daqui para 24 horas ou para 48 horas, de facto, há necessidade de uma atuação por parte da EDP que evita e que minimize que possa haver, colocar em causa os interesses das populações e das economias locais. Há aqui uma questão que é real, que o facto do Rio Tejo ser um rio internacional, ter a gestão de dois países e, de facto, haver aspectos que necessitam também da sua intervenção a montante com o país vizinho, Espanha. Mas aquilo que nós conseguirmos prevenir, aquilo que for possível evitar na nossa gestão, creio que tudo deveria ser feito para que situações como aquelas que ocorrem, evitar que, obviamente, que ocorram.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Dr. António Mestia, faz favor, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado. Eu gostava, provavelmente, então, de dar três notas. Uma que tem a ver com algum dos temas que já foi... Um tema que já foi aqui referido várias vezes e que tem a ver com a velocidade dos descarregamentos ou a erosão que isso pode provocar. Normalmente, o que está em causa são momentos de cheias. Normalmente, o que está em causa é a abertura de comportas, a abertura dos descarregadores de cheias, que são órgãos de segurança das barragens, que, obviamente, quando isso acontece, isso provoca um caudal muito elevado no rio, mas quando o fazemos, fazemos por razões de segurança da própria barragem e sempre em articulação com a APA. Ou seja, em momentos de cheias, já não é uma questão de estar a turbinar e a produzir eletricidade, isso já é secundário. O primário é manter a cota ou o caudal em função de toda a realidade da bacia e, por isso, é importante essa coordenação com a APA. E, no limite, quando chega a cotas em que já atingimos os patamares de segurança, temos que abrir mais estes descarregadores, é um problema de segurança estrutural. É nessas ocasiões que normalmente se verificam essas afluências com muito maior intensidade e que isso muitas vezes pode provocar algumas desses episódios e algumas dessas preocupações que eventualmente terão sido já referidas, foram referidas durante essa visita. Uma segunda que tem a ver com a importância de compatibilizarmos os fins múltiplos, é uma realidade, foi aqui dito, enfim, o próprio contrato que temos para a exploração de Castelo de Bode prevê que tem que existir uma reserva anual de mais de 200 hectómetros cúbicos para abastecimento de água a Lisboa, e em termos plurianuais eu creio que chega a 480 hectómetros cúbicos. São 240 anuais, 480 plurianuais, é um exemplo dos tais fins múltiplos e que obrigam uma gestão, que obviamente a EDP tem que integrar naquilo que é a gestão do seu aproveitamento. E por último, uma nota sobre o papel da nossa gestão durante as cheias. Efetivamente, durante as cheias existe uma comunicação permanente com a APA ou até com outras entidades, nomeadamente de segurança Proteção Civil. Muito obrigado. Proteção Civil em alguns concelhos. Isso é importante porque nós vamos tendo informação sobre a realidade do caudal que está a chegar aos nossos aproveitamentos, à cota dos aproveitamentos. Temos as previsões. Eu devo dizer que a fiabilidade das previsões, normalmente a fiabilidade é razoável a 8 dias, é boa a 3 dias, mas muitas vezes falha em horas. Há determinadas horas, e o caso particular até de, o Cheia comentou em Coimbra, no início do ano, há um momento, há umas horas, em que há uma afluência absolutamente inesperada e que fez com que nós tivéssemos que gerir a cota de uma das albufeiras, porque naquela hora, naquele espaço de horas, essa previsão até acaba por não ser a mais fiável. O episódio que comentou foi um episódio de uma falha de comunicação de um servidor, mas que tinha a ver com alguns dados e, portanto, não teve em nada nenhuma influência, não impactou em nada a gestão de toda aquela situação de cheia e aquilo que foi a comunicação que existiu sempre permanente, como eu disse, entre a EDP e a APA. E por isso eu devo dizer que nós, seja numa situação de seca, seja numa situação de cheias, que aliás o que nós transitámos, recordo, em dezembro foi um mês que parecia que estávamos no verão, estávamos a chegar ao Natal, parecia que estávamos no verão, passámos numa situação de seca rapidamente a uma situação de cheia, que é as cheias da segunda semana de janeiro, e sempre essa gestão é feita de uma forma totalmente coordenada e, portanto, devo dizer que não existiu nenhuma falha, nem na coordenação, nem em termos de atuação, e que tenha prejudicado o que é que seja do ponto de vista da gestão destes aproveitamentos.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Nós concluímos aqui a primeira ronda, dava a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques para a segunda ronda. É o único, o Sr. Deputado está inscrito? Também. E o Sr. Deputado Luís também, faz favor. Vilhena, faz favor, Sr. Deputado Maurício Marques.
Muito obrigado. Ainda voltando ao tema que nos trouxe aqui, efetivamente reconhecendo, como disse, a característica destas duas barragens do Fratelo e do Barber, porque foram estas que tiveram implicação direta na visita que efetuámos, e foi sobre estas que efetivamente nos foi feita a maior reclamação. E obviamente não estou aqui a pretender, não pretendo aqui julgar a EDP da forma como gere estes empreendimentos, mas obviamente que temos aqui algumas preocupações que nos foram transmitidas, como já aqui foi referido, quer pelas populações, quer pelos autarcas, quer por um conjunto de significativo de pessoas. E, considerando que, efetivamente, a capacidade de armazenamento é muito pouca, sabemos disso, sabemos que se tratam de barragens de fio de água e, portanto, isto condiciona e muito, mas vou novamente servir-me dos gráficos que aqui foram hoje distribuídos e para dizer que, por exemplo, na semana 45 do ano 2015, nós podemos verificar que estas barragens do Fratelo e do Velver ampliaram o caudal proveniente de Espanha. E, portanto, o que aqui eu gostaria de referir e deixar claro é que o que se pretende da EDP é que, na vez de ampliar esta curva, servisse, digamos assim, de amortecedor, servisse de algum amortecimento. Porque vou continuar a dizer, é que aquilo que nos preocupa aqui é o agravamento, é o pico, este diferencial de caudal abrupto, que é esse que te causa manifestos impactos ambientais negativos e também, de certa forma, preocupa as populações. Depois também, para dizer o seguinte, é verdade e nós reconhecemos que o contrato de concessão não estabelece aqui caudais mínimos e caudais ecológicos. Essa é o objeto de outra preocupação nossa, mas obviamente que não cabe diretamente a vós, EDP. Mas devo dizer que no contrato de concessão essa preocupação existe. O contrato de concessão dá referência ao anexo que regula depois os condicionalismos de exploração e em que é dito que o regime de exploração adotado pela concessionária não pode inviabilizar as utilizações localizadas a jusante, colocar em risco a segurança de pessoas e bens e deve ainda garantir o equilíbrio de ecossistemas aquáticos dele dependentes. Portanto, é esta preocupação que nós aqui queremos sublinhar e registar e, de certa forma, sensibilizar a EDP para isto, para uma preocupação adicional. Não queria...
Agradeço que terminasse, falar... Sr. Deputado.
Eu peço imensa desculpa, Sr. Presidente, mas eu ouvi com atenção os intervenientes e arrastaram-se e, portanto, eu, se me permite... Eu sei, eu percebo, mas eu, não, eu percebo. Mas queria aqui apenas abordar uma outra questão, muito rapidamente, até porque ela já aqui foi referida, e eu não a queria trazer aqui. Mas falámos de muitas barragens, e eu queria falar aqui do empreendimento de uso múltiplo. Refiro-me concretamente àquilo que já aqui foi falado pela deputada Paula Santos, que é o aproveitamento de uso múltiplo, nomeadamente a barragem da Agueira e da Raiva. Se a barragem da Agueira não tem, até porque, como é em cascata, não tem caudal ecológico definido, já o tem a barragem da Raiva. E que num contrato assinado em 2008, até agora ainda não foi implementado. E eu perguntava porquê. Por outro lado, para dizer o seguinte, este aproveitamento de uso múltiplo, que eu conheço muito bem, prioritariamente não era a produção elétrica. Este aproveitamento era para evitar as cheias no Mondego, e particularmente no Baixo Mondego, mas também para garantir a água ao aproveitamento hidroagrícola do Baixo Mondego. Nesta medida, verifico também que nas cheias que ocorreram no início deste ano, esta preocupação adicional que deveria ter e que esteve subjacente à construção daquelas barragens não foi priorizado, foi secundarizado. Porquanto as barragens, aquele empreendimento, nomeadamente a Agueira, que tem uma capacidade de retenção grande e que deveria estar com uma cota bastante baixa, não o estava e, por algumas dificuldades de articulação e de comunicação até, causou as inundações que tiveram lugar no recente inverno. Era estas as conclusões.
Obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques. Passava a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Luís Vilhena. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Na nossa visita ao Tejo, aquilo que nós observámos foi, de alguma forma, a irregularidade dos caudais provocava o desequilíbrio ecológico do rio, a degradação das margens, impacto nas intervenções turísticas que tinham uma determinada perspectiva que depois depararam com uma realidade diferente, atividades económicas como a pesca e algum descontrolo em épocas de cheias. Das intervenções que foram feitas por parte dos representantes da EDP, não percebi, percebi que para além da monitorização dos caudais, de medidas mitigadoras pontuais, para além de haver sempre um grande culpado que é a Espanha, não há aparentemente grandes soluções para este problema, pelo menos no imediato. E por isso fazia uma pergunta que era assim: que medidas, obras, acordos poderiam ser feitos a curto, médio, longo prazo, possíveis de fazer ou até mais perto da utopia, pela EDP ou por outras entidades, medidas estas e obras estas que poderiam transformar de novo o Rio Tejo naquilo que já foi um dia ou muito perto disso. Portanto, o que eu queria perceber é, para além das medidas, enfim, que são estas de afinações, de pequenas obras, de melhoramentos, etc., que outras obras é que poderiam ser feitas, ou até aquelas que não deveriam ter sido feitas, para perceber, de facto, qual é a amplitude do problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Dá a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é muito, muito rápido. Atendendo à resposta que foi dada às questões que coloquei, suscitou-me, de facto, esta pergunta, que vou colocar muito diretamente. Não está em causa a necessidade de assegurar a segurança, obviamente, da barragem, da infraestrutura em si, como é óbvio, mas essa salvaguarda não se pode antecipar, garantindo que depois a gestão dos caudais é feita de uma forma faseada e ou contribuindo para minimizar eventuais cheias, porque a questão é que, neste caso concreto das cheias, tem um conjunto de prejuízos para o espaço público, para particulares, bens, e quem é que assume também esses prejuízos, porque estamos a falar também da segurança das populações e do seu bem-estar, que tem que ser também acautelado. A questão que queria colocar era, de facto, isso, se isso não pode ser tudo antecipado para tentar compatibilizar, de facto, as várias situações, porque nós consideramos que... Há, de facto, vários interesses que estão aqui em torno desta questão, mas nós queremos que os interesses, por exemplo, relacionados com a produção elétrica, não se podem sobrepor à salvaguarda e ao bem-estar das populações. Entendemos que isto é um ponto fulcral, por isso insistia nesta questão e nesta preocupação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Para terminar a audição, eu dava a palavra ao Sr. Dr. António Mexia, faz favor.
Obrigado. Sobre a questão dos contratos de concessão e estar lá previstos os princípios, nomeadamente em Fratela e Belver, que, como o Sr. Deputado mencionou bem, era esse o tópico do dia. Eu próprio depois abri para outras discussões, porque às vezes estamos a discutir água a menos, mas eu também não me importo discutir o que aparentemente é água a mais. Mas por isso mesmo tivemos o cuidado de trazer estes gráficos que mostram bem. E o Sr. Deputado foi buscar a semana 45 de 2015, mas eu vou-lhe buscar a semana 37, em que fizemos aí a capacidade de retenção, e até lhe digo no momento que, teoricamente, se tiver menos água, geralmente a eletricidade até vale mais. Ou seja, neste momento em que se eu largo mais, no momento em que há muita água, isto passa a olhar, quando há muito vento e muita água, o preço grossista é muito baixo. Portanto, ninguém tem interesse, muito interesse sequer em turbinar. Se fosse esse a predominância, nós fizemos por isso simplesmente... Porquê? Porque para além do que vem de Espanha, tem alguma coisa que vem, a diferença é pequena, vem do NISA e do Ocreza, e portanto o que vem tem que se gerir, e a única coisa que eu posso gerir aí é obviamente com a questão de Fratelli e de Belver. Portanto, e se reparamos para a semana 37, fizemos exatamente o contrário um bocadinho, porque isto, as curvas têm desvios, isto R quadrado, isto é 98, não é? Portanto, isto básico é 99, isto parece... Se fizer isso numa série histórica, não consegue distinguir as curvas. Essa que é a questão. Não consegue distinguir as curvas. Distinguindo, temos menos claramente, e é que, teoricamente, até poderia haver um interesse economicista, se fosse essa a questão, de turbinar mais e até turbinarmos menos, justamente nesta questão de gestão de caudais. Sobre a sensibilização, não tenha dúvidas de uma coisa, sobretudo nestas barragens que, aparentemente... poderiam estar esquecidas, não está nada esquecido, está tudo trabalhado, porque até nestes sítios que é relativamente mais fácil de, quando falamos de face ao investimento que foi feito, face àquilo que é o custo de oportunidade de turbinar ou não turbinar, onde as questões são muito mais fáceis, onde qualquer outra tentação que não seja aquela de fazer exatamente aquilo que tem que ser feito do ponto de vista de preservação dos interesses, que não os interesses da companhia, são mais fáceis de defender. Portanto, eu diria, aqui é feito mesmo tudo aquilo que tem que ser feito para gerir aquilo que é uma barragem a fio d'água. Não há absolutamente nada, estamos completamente sensíveis, estruturalmente, mas neste caso, hiper, até porque temos essa noção que o TES sempre foi um problema de grande variabilidade na nossa vida. Em relação à questão do uso múltiplo da Guiar e Raiva, eu depois pediria para... A minha noção é clara que não foi secundarizada a Raiva, mas depois poderia, se me permitir o Sr. Presidente, passar a palavra ao Sr. Engenheiro Rui Teixeira. Iria para a questão do deputado do PS, do deputado Luís Vilhena. Culpar de Espanha. Eu não quero culpar a Espanha. Nesta questão de culpar a Espanha, eu sempre fui... Eu, aliás, acho que sempre arranjar um bode expiatório é a coisa que podemos, é o pior serviço que podemos fazer quando estamos em qualquer instituição, seja privada, pública, política, é horrível, porque basicamente parece que não estou a querer discutir aquilo que me compete. Não, isto é uma questão, é uma realidade física. Eu se tivesse 30%, se tivesse 40%, se tivesse 25%, eu tenho 1, portanto é um bocadinho aquela gente, estou apenas a... nós não debilizamos nada. Agora, se me perguntar que medida é que poderia mudar isto, não são investimentos marginais, nenhum pudesse estar aqui, nenhumas barragens adicionais, aliás, hoje não faria qualquer sentido, nem há nenhum local para fazer, eventualmente é passado de um regime de volumes para um regime de caudal com Espanha. Ou seja, mas isso é um projeto de fôlego, já foi o que foi conseguir o anterior, eu acho que foi uma vitória importantíssima. Acho que desejo apenas boa sorte e nós daremos o contributo. Mas essa é a única coisa que poderia, assim à partida, sendo eu um bocadinho um leigo, estando aqui ao lado de alguém que sabe muito mais de água nos últimos 40 anos, peço desculpa, não sei, nos últimos 37, mas arredondando, há 37, do que eu, mas poderia dar aqui alguma sugestão. Em relação à sua deputada do PCP, esta questão da antecipação é uma questão absolutamente crucial. A coisa que nós temos tentado sempre, como... Aliás, quem está ligado às renováveis, e nós temos muito, quer a água, quer ao vento, ligamos muito ao botímetro relógio, muito, e com a máxima incidência possível, quer para a água, quer para a questão do vento, porque nós também temos que, e até como na outra componente, embora seja separada, não tenha nada a ver com estes senhores, que tem a ver com a questão da procura da rede dos últimos recursos, nós temos que saber que procura de energia é que vai haver, se vai fazer frio, se vai chover, se vai fazer vento, isso para nós é absolutamente indispensável para tudo, para as barragens, para o vento, para aquilo que é o compromisso que eu tenho por trás do vento, se não houver vento, há obviamente uma noção de equilíbrio, até àquilo que o comerciador do último recurso tem que pedir, tem que ir ao mercado comprar em função de, se tiver mais frio, espera que tenha uma procura maior, portanto, a questão climatérica e a questão da segurança, obviamente, está presente e essa é gerida com a maior antecedência possível. É a última coisa que os engenheiros na EDP deixariam fazer, era eu não gerir isso com a antecedência, ou não os deixar gerir isso com a antecedência suficiente, seria atirado com certeza do pontão da barragem sem pré-aviso. Agora, o que é que eu gostava de dizer antes de passar aqui a palavra? Nós estamos a viver com qualquer coisa que é diferente. Infelizmente, vamos viver com maior volatilidade climatérica. As alterações climáticas são uma realidade indiscutível. Elas fazem, aliás, parte da estratégia da companhia ter definido a sua estratégia com muita antecedência, muito antes que outros operadores, franceses, alemães, etc. Portanto, nós não é por acaso que somos hoje líder mundial, nomeadamente no eólico, em terceiro maior do mundo. Vamos ter muito maior diferença sazonal e vamos ter uma outra coisa que é imprevisibilidade, ou seja, quando nós pensamos que estamos a chegar à zona, àquilo que foi que aconteceu este ano, vamos a entrar na época seca, de repente tem um fenómeno de reversão com maior probabilidade e teremos, ou seja, comportamentos muito mais extremos. Ou seja, esta realidade de viver com comportamentos mais extremos, com o aumento da temperatura, e como sabemos todos nós, aquilo que foi acordado em Paris não dá para os dois graus, estaremos a falar qualquer coisa de 3 graus e meio, 4, sejamos claros. E, portanto, isto pode-se acreditar ou não. Há quem só acredite na questão ambiental, há quem depois também acredite na questão de alterações climatéricas. Há uma coisa que é verdade. Vamos ter fenómenos muito mais intensos, com chuvas muito mais intensas, com aquilo que é difícil de prever. Amanhã eu prevejo sol e chuva e, de repente, tenho numa hora aquilo que era suposto ser chuva durante o dia. E tenho, em meia hora, uma queda de água, como já tivemos, aliás, vezes em Lisboa, totalmente. Ou seja, essas alterações vieram para ficar. Essas alterações vieram para ficar, senhores deputados. Vieram para ficar. A melhor maneira, por acaso a EDP ajuda, é fazer o mais possível de dar peso àquilo que são as energias renováveis, incluindo a água, que, além de mais, convive bem com o vento, dado aquilo que é a melhor maneira de armazenar vento é na água. Portanto, a única coisa que eu queria dizer é, iremos com certeza fazer o melhor. Antes desta última componente aqui, eu gostava sinceramente, a coisa que eu mais gosto é visitar Belver, eu próprio gostei de lá estar, e as pessoas que aqui estão todos hoje, visitar Belver, visitar Fertel, visitar Castelo de Bode, que aliás foi, aqui há 10 anos, foi a primeira visita que eu fiz quando aqui cheguei, porque foi isso que mudou o paradigma da energia elétrica em Portugal. E visitar um centro de despacho e perguntarem às pessoas, não é que é nós não viemos aqui com nenhum discurso preparado. Nós não viemos com nenhum discurso preparado. É perguntar às pessoas que estão ali no despacho o que é que ele faz. O que é que ele sabe que tem que fazer. E que instruções é que lhe dão. E o que é que o motiva e qual é a ordem que ele tem. E isso eu não me importo nada. Ou seja, quando, e obviamente isto é um convite que dirijo através do Presidente, qualquer destes aproveitamentos, ou o centro de despacho, tenho o maior prazer para que seja visitado, para que se tenha a noção clara que nós fazemos aquilo que dizemos. Podemos fazer sempre melhor, com certeza. Ou seja, modelos de previsão meteorológica, nós, hoje em termos de modelos de mercado, modelos de previsão, etc., o investimento que temos é enorme sobre isso, enorme. enorme, mas eu não sou bruxo no tempo, não é? Portanto, a única coisa que fazemos é procurar a máxima... Porquê? Quanto mais a gente conseguir fazer isto, menos vezes temos que vir aqui incomodar os senhores deputados, mesmo que seja a vosso pedido. Se não se importa, Sr. Presidente, eu iria passar só aqui à questão de...
Sr. Engenheiro Rui Teixeira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para fazer um comentário muito breve sobre a guerra e raiva. Eu quero garantir que a gestão que foi feita foi uma gestão que, por um lado, nós passamos de um período de seca, que é o final de dezembro de 2015 e a primeira semana de 2016, para um período de uma enorme afluência, que é o que acontece naquela segunda semana de janeiro. A gestão que foi feita, principalmente nas primeiras horas, é uma gestão que tinha como grande objetivo limitar os caudais que estavam a passar pela raiva, pelas suas não só pelas suas limitações, mas como pelas consequências que isso tem a jusante da raiva, porque é a última barragem que controla algo de afluências antes de chegar a Coimbra, e isso foi feito até o momento em que nós tivemos que libertar a água na Aguiera, porque já atingimos a cota máxima, aliás, chegámos exatamente ao máximo, e portanto por uma questão de segurança e sempre totalmente coordenado com as autoridades, tivemos que o fazer. Mas eu quero garantir que foi uma gestão feita, não houve nenhum objetivo secundarizado que não fosse, durante aquele processo daquelas cheias rápidas, ter feito essa gestão. E no que diz respeito às semanas antes, mais uma vez recordo, nós passamos de uma situação de seca, em que não havia chuva. Nós fechamos o ano de 2015 com um índice de hidraulicidade de 74, ou seja, 0,74, ou seja, 26% abaixo do que devia ser um ano médio. Nós chegámos a ter prestes, eu creio que, enfim, não sei se será do conhecimento de todos, houve prestes a haver uma declaração de seca, o que limitava enormemente qualquer utilização de todas as nossas albufeiras. Que acabou por não acontecer, porque em janeiro, rapidamente e de uma forma radical, muda estas previsões. Quero deixar claro que houve uma gestão bastante cuidada e sempre coordenada com as autoridades, não só do sistema Guerra-Raiva, como dos outros, enfim, todas as nossas bacias.
Passámos de ponto 76 para 1.49. De ponto 76, do ano médio, para este ano, para 1.49.
Muito bem. Resta-me agradecer a presença do Presidente do Conselho de Administração da EDP, dos seus administradores da EDP também. Dizer que as questões que estão suscitadas à volta do Tejo e que a Comissão tem vindo a acompanhar mantém uma enorme acuidade, nomeadamente este problema do caudal, esta referência ou este desejo que o Sr. Presidente do Conselho de Administração aqui colocou da possibilidade de haver uma mudança em termos da gestão da água a partir de Espanha, que é deixar de ser em volume e passar a ser em caudal, é uma questão fundamental. Aliás, nós já tínhamos abordado a questão do Acordo de Albufeira como ter que ser revisitado, não é? Portanto, esta é uma matéria que certamente nos vai ocupar proximamente. De qualquer modo, aquilo que foi dito por vários grupos parlamentares, que é o apelo para que todo o processo de gestão da água, das barragens, seja feito tendo em conta, de facto, os problemas que a montante são colocados sempre que há grande variabilidade na drenagem da água, não é? Portanto, é um problema que nós vamos manter também bastante atenção. E, por outro lado, eu acho que isso é inquestionável também, é que há uma série de aspectos formais da relação entre a EDP e o Estado, portanto, em termos da concessão, que precisam de ser também vistos e que é também uma matéria que precisamos de acompanhar. E, portanto, muito obrigado pela vossa presença.
Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado.